empresa, ela pode ser até antiga, mas ela não tem direito de ser velha.
Olá, seja bem-vindo ao PVCast, o podcast do Paulo Vieira. E hoje um dia extraordinário, porque eu estou com uma pessoa que é um gênio das vendas. Para mim é a autoridade, não é uma autoridade, é a autoridade em vendas do Brasil. Seja venda tradicional, venda online, seja e-commerce, não importa. Dos sistemas, das automações, dos softwares, dos fornecedores, das estratégias, da tática, da operação. Esse cara domina vendas em absolutamente tudo. Três livros, um livro que todos conhecem é Bora Vender. Bora Vender?
Bora Vender.
Bora Vender. Ele é sócio da G4, uma escola de negócios referência no Brasil e na América Latina inteira, ok? E também é sócio da Vetex, uma mega empresa de e-commerce que teve o IPO de 4 bi de dólar. É isso?
É isso.
Né? Porque, real não, dólar. Então nós estamos falando 20 bi de real. Então estamos aqui com meu amigo, caraca, Alfredo Soares, o cara das vendas, o cara da gestão, o cara da estratégia.
Seu amigo não, seu filho, né?
É.
É o filho sem direito à herança, para os outros não se sentirem ciúmes. Pô, prazer estar aqui, Paulo. Acho que a gente está tentando essa agenda já tem mais de um ano.
É verdade.
Escuto todos os episódios, acompanho de perto todos os conteúdos. Muitas viradas de chaves na minha vida foram de conversas com você, foram de treinamentos com você. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui do outro lado da cadeira também podendo compartilhar um pouquinho.
Uma honra para mim, amigo. E vamos falar do que hoje? Está livre, a gente está livre. Vamos falar de que hoje? De vendas, de business, negócio, mentalidade, de vida?
Acho que tudo, né? Porque no final do dia, está tudo conectado, né? No final do dia, a nossa vida é um verdadeiro ecossistema. Eu falo de ecossistema de vendas, mas nós somos um ecossistema.
É verdade.
Nós temos a oportunidade de decidir o que a gente quer atrair para a gente no ambiente que a gente frequenta, nas pessoas que a gente se relaciona, nos negócios que a gente faz, naquilo que a gente declara. Então acho que a gente tem que começar, independente de ter um CNPJ, de ser empresário, de ter funcionário, mas se encarar como um negócio da vida, como um ecossistema ali e ir construindo esse ecossistema. E como o ecossistema da humanidade já fez várias vezes, ter maturidade suficiente de tomar as decisões difíceis e tirar algumas coisas que funcionaram para te levar até um certo lugar e depois começa a não fazer sentido naquele ecossistema. Então, quantas vezes a natureza se responsabiliza de acabar com algo que ela mesma criou, mas que não está mais fazendo sentido naquele tempo, naquele local?
E eu posso dar dois exemplos. É cultura. PVCast é cultura. É as pessoas requerindo muito. Ah, tem incêndio florestal, um incêndio está destruindo as matas. Pessoas incultas falam sobre isso de uma maneira tão ignorando o que acontece. De tempos em tempos, todas as florestas do mundo pegam fogo. É natural. Paulo, o que acontece quando uma floresta pega fogo? Claro que não seja provocado pelo homem. Ela pega fogo, as árvores secas e velhas são queimadas, todo aquele material de cinzas, carvão, de sais minerais voltam para a terra e dali tem uma nova leva de novas árvores, árvores fortes, mais saudáveis.
Ué, se a gente olhar para o ecossistema na natureza, e fazer essa comparação com o do ser humano, as estações trocam todas as folhas todos os anos.
É isso.
Você consegue ver Nova York laranja, você consegue ver Nova York branca, você consegue ver Nova York verde. Então, a vida é essa mudança constante pela própria natureza.
Ciclos maiores que iniciam e fim, ciclos menores que iniciam e finalizam.
E alterações também. Porque as coisas vão mudando. O mundo de hoje não é o mesmo, o oxigênio de hoje não é o mesmo oxigênio que a gente respirava há 10 anos atrás, há 100 anos atrás.
Há 1000 anos atrás.
Os bichos. Então, assim, acho que uma das. Desse papo, assim, é muito isso. É aceitar que a vida vai ser sob transformações.
Legal. E você está falando aqui, eu estou anotando um monte de coisa para a gente. Deixa eu falar aqui e quero que você fale sobre isso. Eu tenho uma tese que está bem aceita, difundida e divulgada no mercado, seja empresarial, seja pessoal, que diz assim, nós precisamos viver uma metanoia, uma mudança drástica. E para viver essa mudança drástica, você precisa estar no lugar certo. E estar no lugar certo pressupõe sair do lugar errado. Então você tem que ir para os lugares certos, para as mesas certas, sair das mesas erradas. Depois, você precisa conectar com as pessoas certas e se afastar das pessoas erradas. E também buscar o conhecimento, o saber, a informação. E quando você está nessa ambiência, nesse ecossistema, por 2, 3, 4 meses, lugares certos, pessoas certas e o conhecimento, o saber certo, isso se comprime e tem uma fusão mental. Então, nesse momento, você muda e você traz algo novo dentro de você, uma versão nova. E eu tenho falado isso. E você falou isso agora aqui em outras palavras. Quando você fala de empresa, olhando para ecossistema, olhando para lugares, pessoas, conhecimento, como é que o empresário que quer ter sucesso deve se comportar em relação a isso?
Eu acho que ele tem que entender que a empresa nunca pode ficar velha. Ela até pode ser antiga, mas nunca ser velha.
Fala de novo isso, amigo.
A empresa, ela pode ser até antiga, mas ela não tem direito de ser velha. Né? Uau. Então isso exige... Acho que a gente tem até um exemplo do Abílio Diniz. Né? Um grande empresário brasileiro, inspiração com certeza pra gente. Um ídolo. Que a gente claramente consegue olhar para ele e ele era exatamente isso. O Abílio era um cara antigo. Mas ele estava longe de ser velho. O cara malhava, o cara esquiava, o cara corria, o cara jogava tênis.
Inovava.
Então, esse eu acho que é até o grande desafio da velhice. Né? Acho que o primeiro desafio do ser humano, quando ele olha para essa empresa chamada vida, é que não é viver 130 anos. É viver bem até os 100. É isso aí. Esse é o primeiro grande desafio.
É.
Esse é o mais importante desafio. Porque você aumenta a sua qualidade de vida durante a vida. Porque ela vai acabar e não é. Então você postergar 20 anos mal, talvez não faça sentido. E a empresa é igual, tô fazendo um comparativo para a empresa, né? Que foi o que você me perguntou. Eu super concordo com essa tua tese de metanoia. Eu só tenho um adendo a agregar, que é a gente hoje está numa geração, numa época, que o acesso à informação é um commodity que todo mundo tem. Então acessar a informação, que antigamente era algo só quem ia a Harvard acessava aquela informação. Só quem... Quem comprava o curso do Paulo Vieira acessava a informação. Só quem comprava o G4... Hoje não. Hoje o cara acessa a informação no teu livro, na tua live. Então, os meios de informação e a quantidade era muito grande. Então, o desafio não passou mais a ser o acesso à informação, mas sim a curadoria da informação.
Isso. Que você só vai ter essa informação que vai mudar a tua vida, no lugar certo, com as pessoas certas. E isso é a curadoria. Isso é o filtrar da informação.
Numa mesa onde tem amendoim e castanha, é fácil escolher. Só que a nossa vida hoje, você não tem um amendoim e a castanha. Fazendo um paralelo para a informação, você tem uma live de um cara que só ganha dinheiro, mas que não tem valores. Você tem uma live de um cara que nunca construiu nada, mas vende curso de como construir. A mesma informação distribuída de formas diferentes, por pessoas diferentes. Qual escolher? Então, o acesso à informação está pública, mas esse desafio...
Barata,
acessível, mas esse desafio de curadoria no barulho, na quantidade, é hoje um dos grandes desafios das pessoas. E aí você tem também outro, como se for um pouco Darth Vader, mas o outro lado da informação, que é a dancinha, que é a comédia, que é difícil, pô. Você está ali, você chegou em casa, você vai ouvir um TED... que tem um 15 minutos de um conteúdo denso que vai te provocar, que vai contra o que você acredita, mas que vai te moldar a sua perspectiva, ou você vai ver uma notícia, uma dancinha do desfile segundos. Em Milão que está rolando e uma fofoca de onde o Justin Bieber está indo jantar com a Hailey Bieber. Então é muito fácil hoje você ir para o conteúdo raso. A quantidade de conteúdo raso que só te libera dopamina, que é legal, que é cool, é muito grande. Então isso faz com que as pessoas acabam fugindo ou se desviando daqueles conteúdos mais densos. É só ver o desafio que é pra gente ter 1 milhão de seguidores versus um cara que viraliza uma fofoca.
Teve um cara ontem com 1 milhão de pessoas na live. 1 milhão de pessoas numa live, amigo. 1 milhão. Claro que é entretenimento, claro que é superficial, claro que tem um impacto emocional tremendo, e eu estou valorizando isso. Mas eu gostaria de ver uma live de conhecimento que transforma vidas com 100 mil.
1 milhão de pessoas.
Com 100 mil. Algo que transforma vidas com 100 mil. Como é fácil, e aí nós podemos falar um pouco de sucesso agora, como é fácil você buscar entretenimento, como é fácil buscar diversão, como é fácil buscar coisas superficiais, como é prazeroso. E quão custoso é você buscar um conteúdo que vai mudar a tua vida? Quanto que vai te fazer ganhar, de fato, mais dinheiro?
É porque vai te mudar, vai ir contra o que você pensa, vai contra o que você acredita. É a densidade de você ouvir um debate. Porra, é denso, por quê? Porque são dois extremos. Debatendo, indo pra cima. Mas é isso que faz o progresso.
E é o que faz o perdedor e o vencedor. O perdedor vai buscar o conforto e o prazer todo o tempo. Conforto, prazer. Onde é que tem prazer? Onde é que tem conforto?
Cara, esse...
Me dá. Aí o vencedor vai... Cara, eu enfrento o desconforto, eu enfrento o desprazer, o que me agride, o que me ofende, o que é diferente do que eu penso. Cadê?
Mas posso te falar? Esse cara é pior do que o perdedor. Ele é o medíocre. É isso. Esse cara, ele entra num jogo pra empatar. E o cara, quando entra no jogo pra empatar... O cara que perde, ele só perde porque ele em algum momento se expôs a tentar vencer.
Isso é forte.
Em algum momento ele ficou vulnerável porque ele tentou fazer um gol, ele tentou atacar, ele tentou fazer um ponto.
Deu a cara tá.
Ele tentou acertar e aí ele perdeu. Então o cara que perde, ele sai melhor. Ele sai tendo que arrumar mais energia, ele sai tendo que treinar mais. Alguma coisa ele aprendeu. O cara que empata, ele acha que só não foi bom o bastante... Pra vencer. E aí ele segue na mesmice.
O pior não é empatar, é achar que é normal empatar na vida. Empatar na vida. É como o cara diz, cara, meus filhos, eu tive problema com os professores, com colégios. Não, fulaninho, falando pros meus filhos, o importante é competir. Porra, o importante não é vencer. Diga pra sua professora, escreva aqui, ó, lê isso pra ela, diga pra ela. Professor, o importante é vencer. Competindo e competir é um meio, o importante é vencer. Mas, fulaninho, se não vencer? Aí, pai... E ela perguntou, e se não vencer? Não tem problema, você aprende coisas novas, faz melhor e volta de novo para quê? Para vencer.
Na verdade, do esporte e da vida, tem muito mais aprendizado na derrota do que na vitória.
Muito.
E a vitória, na verdade, ela normalmente é construída por uma sequência de derrotas. Essa é a grande verdade do esporte. Você pega os atletas, mas assim, porra, o cara perdia, o cara sofreu, até ele virar uma chave e ir para um nível... aonde ele vai vencer, e o mais difícil não é vencer, né? O mais difícil é sustentar a vitória.
Eu falo muito nos meus cursos de business, jogar jogo de gente grande. Cara, para de jogar jogo de criancinha, para de jogar ir pro jogo com a boinha amarela, com a toquinha, e vai pra uma piscina de criança.
É, ou a vitória do meio do campeonato, né?
É.
A vitória do meio do... Quem ganha o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro tá longe de ser campeão. Quem vai ser campeão é quem vai ganhar o jogo quando tiver o estádio lotado, o pau quebrando.
A final,
a confusão. Exatamente. Então, assim, é uma grande realidade do sucesso. Vamos fazer um exemplo aqui. Um craque vence um jogo, mas ele não ganha o campeonato. Ele precisa de um time.
É isso aí.
Um time vence o campeonato. É que interessante. Um time ganha o campeonato.
Isso.
Mas um time não ganha o ano todo, a temporada, sem um banco de reserva bom.
Uau.
Então o que ganha uma temporada é um time mais um banco de reserva. Só que um time e um banco de reserva não cria um legado. O que faz o time começar a criar um legado, de Palmeiras, por exemplo, um exemplo, é o quê? É um bom técnico. Agora, o que faz um time ganhar durante uma década? Um bom presidente do clube.
Uau.
Ou seja, para você ficar no sucesso... Você precisa de um corpo completo. De pessoas muito maior para que o seu sucesso dure muito tempo. Então, um artista, ele vai ficar 10 anos no sucesso se ele tiver um puto empresário, um bom assessor, uma boa fono.
Agora, vou fechar com você. Agora, como é que o cara faz, um empresário, para se cercar dessas pessoas? Sabe como? Sendo humilde. Valorizando, respeitando, tratando bem. Eu conheço o Alfredo. Por que, que o Alfredo? Você entendeu a mentalidade dele? Cara, pra você ganhar um time, pra você ganhar um jogo, tem que ter um time. Pra ganhar um campeonato, tem que ter o time, mais os reservas. Agora, pra continuar ganhando, deixar um legado, ganhando mais, tem que ter um técnico top. Tem que ter preparador físico, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Agora, pra deixar um legado, que 10 anos, você tem que ter um presidente top.
Você tem que criar a base do time para poder gerar novos talentos.
E aí vem, mas quem é que consegue estar cercado de pessoas boas? Quem consegue, por tanto tempo, estar cercado de pessoas boas? Pessoas que entendem o valor de outras pessoas, pessoas que respeitam pessoas, pessoas que honram pessoas, pessoas que são generosas com pessoas, pessoas que valorizam o ser humano. Porque senão vai ser um presidente arrogante, de um técnico prepotente, de um jogador vaidoso, que ninguém se entende e você nunca passa de uma vitória. Agora, quando você tem humildade, você olha para o ser humano e diz, eu preciso, né? E eu, a gente está conversando, cara, eu preciso estar mais com você, eu dizendo para ele. Eu preciso estar mais com você. Você está com o meu time, né? Porque ele é meu consultor, ele é meu advisor, tá? Na área de vendas. Eu preciso eu sentar com você, eu preciso estar mais com você. Então, quando o cara entende o valor do ser humano, respeita o ser humano, honra o ser humano, trata com amor, com respeito, ele vai cercar de pessoas boas.
Humildade intelectual é talvez um dos grandes superpoderes que a gente tem hoje, porque é muito fácil hoje, com a visibilidade que o mundo tem e ele proporciona, a gente sentar em cima da razão, né? Eu brinco que tem algumas pessoas que eu falo assim, você nunca vai passar frio. Porque você está sempre coberto de razão. Né? E o mundo está cheio dessas pessoas.
Cheio.
Mas eu vou te falar um momento da minha vida assim que eu fiquei muito feliz. Que foi um momento onde eu senti o sucesso. Pô, eu já tinha ganhado algum dinheiro, eu já tinha comprado um carro, eu já tinha comprado um relógio, eu já tinha comprado um apartamento. Eu já tinha sido reconhecido, eu já tinha saído na Forbes. Eu tinha tido vários eventos que tangibilizavam o sucesso. Mas eu lembro do dia... Eu estava no escritório da Vetex, a gente tinha feito um round de investimento. Eu tinha optado por não vender nada e por colocar grana. Então eu estava numa posição de aumentar a minha posição na empresa, gastar dinheiro.
Aumentar o percentual dele.
Na época eu lembro até, para mim, foi irrelevante até, eu botei $200,000. Então eu estava tipo, caraca, tomei um risco. Tá? E a outra pessoa do outro lado... que tinha 3 vezes mais tempo de empresa que eu, estava num outro momento, um momento de vender, um momento de botar dinheiro no banco, de abrir a conta lá e tá cheio de dígito. Eu fiquei feliz por ela. E eu lembro da chave virando que eu falei assim, cara, porra, não existe nada que fale mais do sucesso do que você ser feliz com o sucesso dos outros.
Uau!
Aquilo para mim foi muito marcante. Você vibrar pelo sucesso dos outros, você entrar na casa de alguém e falar, cara, parabéns, bicho. Porra, que casa animal. E não o tipo, porra, ainda vou morar numa dessa. Porra, eu quero isso aqui. Não é sobre se inspirar nos outros. É sobre vibrar pelos outros. Isso é um exercício
de sucesso.
Que eu recomendo a todos fazer, porque eu, Alfredo, considero esse o verdadeiro sucesso. Sabe? Eu realmente olhar e saber vibrar pelo sucesso que os outros. E não tentar me inspirar diretamente no sucesso do cara, sabe?
Uhum. Eu trabalho com neurociência, muito. Eu trabalho com física quântica, muito. Eu trabalho com comportamento humano, muito. Estou agora no meu pós-doutorado em desempenho e performance humana nos Estados Unidos. E tem trabalho científico que diz o seguinte, a pessoa que aplaude o sucesso alheio atrai aquilo para ela. Quando eu vejo o teu sucesso... Como você está estourado, como você está hypado, o resultado, o legado que você está deixando, tão jovem, a maturidade que você tem, pessoal, profissional, caráter, o que as pessoas falam de você, onde você está chegando, eu sei que ainda vai chegar muito mais alto, e eu aplaudo isso em você, eu estou atraindo isso para mim. Agora, se eu sentir inveja do cara, a mente humana, ela sempre afastará de mim o motivo pelo qual eu sinto inveja, o desconforto.
E a inspiração, às vezes, ela é uma inveja.
É.
Tem que tomar cuidado.
Eu quero pra mim.
Você fala assim, não, me inspiro no fulano. Não, você quer ser o cara.
É.
Você não quer achar o seu caminho. Você quer ser o cara. Você quer ter o que o cara tem. Você quer poder comprar aquilo.
Então tem que deixa tomar eu aprender cuidado. Com ele. Deixa eu aprender com ele. Tem e tem pessoas cuidado. Que não falam nem disso. Deixa eu aprender. Deixa eu sugar dele. Cara, que coisa mais cruel. Deixa eu sugar dele. É vampiro? Sanguessuga? Deixa eu beber da fonte dele. Cara, que tal compartilhar primeiro, celebrar primeiro, agregar valor na vida do cara? Tem um negócio que me agride. Pode parecer uma bobagem, mas me agride muito. É uma frase assim, o não eu já tenho. Isso é uma agressão pra mim. É assim, ó, o não eu já tenho. Então eu vou pedir 300 mil reais a ele. O não eu já tenho. cara, tem uma menina bonita ali, o não, eu vou pedir pra ela transar comigo, pra, afinal, o não eu já tenho. É, eu vou pedir pro cara me dar um curso dele. O não eu já tenho.
Faz sentido.
Cara, isso me agride. Cara, por que você primeiro não chega pra dar pro ser humano, agregar na vida dele e depois compartilhar? Porque esse negócio assim, o não já tenho, então eu vou me aproveitar da pessoa.
Vou pedir pra todo mundo.
Vou pedir pra todo, porque afinal de contas, o não eu já tenho. Pra mim isso é uma agressão moral, cara.
Faz sentido isso aí. Nunca
porque eu só vi as pessoas...
O ser humano que deu significado pras palavras.
Isso. Porque todas as pessoas que eu vi usando de forma imoral. O cara já chegou pra mim e disse, Paulo, o não eu já tenho. Você deixa eu subir no seu palco? Como assim? O não eu já tenho. É. Eu disse, não. Não, obrigado. Valeu. Aí eu disse assim, Paulo, você faz o prefácio para mim, do meu livro? Eu disse, quem é você?
É quase meio que uma muleta, uma desculpa, para poder pedir algo mais rápido.
Imoral.
Sem antes criar alguma empatia ou conexão. Um
vínculo, agregar valor na vida da pessoa, ser importante para a pessoa. Então, todas as pessoas que eu vi usando essa frase, foi de forma imoral, querendo uma relação que não é ganha-ganha. O que é moral pra mim? É uma relação ganha-ganha. Isso é moral pra mim. Se eu tô com você, cara, eu quero que você ganhe comigo. E eu quero, eu sei que eu também posso e vou ganhar eticamente com você numa proporção muito parecida. Isso é uma relação moral.
Relacionamento virou um grande desafio, né? Porque a gente claramente pode concordar que as relações são rasas hoje.
Tudo é raso.
Hoje... Quantas vezes eu não pego, às vezes, até com a minha própria esposa, mas não curtir uma foto se torna um problema. Pô, fiz um stories e eu vi que você não viu. Né? Quantos amigos... Então, é um desafio muito grande hoje encontrar uma relação com maior profundidade, assim, com mais conexão, com mais compartilhamento. Eu acho que hoje se fala muito em troca de valores, mas e compartilhamento de valores?
Uau.
Sabe? Como é que a gente compartilha?
Tempo. Precisa de tempo e profundidade. Para compartilhar, precisa de tempo e profundidade. Exato. Precisa de intimidade.
Porque essa coisa de troca, 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 a gente acaba indo para um caminho muito comercial. Que isso é comercial. É. Ah, eu te dou a castanha, você me dá um amendoim? Pô, eu te dou o chá, você me dá água?
Rápido.
Mas, pô, vamos beber junto o chá aqui? Uhum. Precisa de intimidade. É isso. E intimidade só vem com o tempo. Então, acho que tem um pouco dessa outra forma, que é de você compartilhar valores e não só tentar trocar valores.
Eu tenho no Método CIS, meu curso de inteligência emocional, as pessoas se chocam quando eu digo, cara, você tem que sair da superficialidade. Você está na superficialidade, as pessoas, como? Você segue quantas pessoas? Elas nem sabem quantas seguem. Quanto tempo você passa no Instagram? Aí, por que você está no Instagram? Aí, muitos sabem, não, porque tem muitas pessoas boas, eu tô aprendendo com elas. Amigo, deixa eu te dizer, você paga quanto para estar no Instagram? Quanto? Quanto para você estar no YouTube? Não pago nada. Então, entende, aonde você não tá pagando nada, você é o produto que está sendo vendido. O Instagram é um curral, enche de vaca e vai vendendo a vaca. No caso, vendendo a sua atenção. Então, se você quer viver, quer progredir em rios... Não vai. No feed, não vai. Em stories, não vai progredir. O Instagram ele serve para selecionar pessoas. Quem é a pessoa que pode agregar na minha vida? Quem é a pessoa que tem profundidade? Quem é a pessoa que tem os meus valores? Quem é a pessoa que pode agregar ao longo do tempo? Ah, esse. Então, pegou? Pegou. São três pessoas? São em qual área? Financeira? Profissional? Vendas? Pô, cara, o Alfredo é top em vendas. Gestão. Segue o Alfredo. Agora entende... O Alfredo tem o Instagram dele para mostrar para você um caminho, mostrar que existe um caminho. Mas quer aprender dele? Quer aprender mais? Vai para o curso dele. Sai da superfície e vai para o fundo, porque senão você vai continuar sendo uma vaca no curral. É dura a fala. Você vai ser uma daquelas pessoas que mudaram a novela, que antes via da Globo e tal, para o Instagram.
Mas quer ver um exercício para a galera fazer? Vai lá no teu perfil e rola o feed. Se você não usa o feed do teu Instagram, significa que você segue pessoas que não te interessam mais.
Explica melhor.
Quando você segue o feed do Instagram, quando você abre o teu Instagram e você vê o feed, o que, que as pessoas normalmente fazem? Elas já vêm aqui pro stories, que são as pessoas que você mais se relaciona. Começa a olhar o quantas pessoas você vai vendo no feed.
Ah.
Porque se você realmente tem um feed legal, você vai gastar mais tempo no feed do que em outro lugar.
Sim.
Agora, se você segue gente pra cacete...
Você não tem tempo pra isso.
Você vai achar o teu feed, tipo, ah, puta, meu feed é uma bagunça.
E pior quando é só no TikTok, né? Nem acabou de ver o vídeo, vai, tá vendo o vídeo e vai, vai. E isso é uma estrutura dopaminérgica, de vício.
É, eu, por exemplo, tenho esse problema com o TikTok. TikTok é um negócio... Acho que a gente tá aqui pra trocar essa ideia, pra mostrar a vulnerabilidade também, não é?
Claro.
Cara, TikTok é um negócio que eu começo a ver, e o algoritmo é muito inteligente, então eu começo a ver sobre o universo, que eu gosto. Cara, começa a entregar mais e mais e mais e mais conteúdo do universo... E aí, quando eu vejo, eu tô raso. Porque eu não tô nem aguentando ver o vídeo todo. Eu tô no dedinho querendo ver mais, 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 mais. Então, eu vou só pegando informação. A gente hoje, eu falo isso pros nossos alunos. Cuidado, porque as empresas têm treinado as pessoas com obesidade intelectual.
Isso.
As empresas têm passado informação, informação, informação. Se você não transformar informação em conhecimento...
E o conhecimento em ação
e
prática...
E habilidade... Esquece, você é um obeso intelectual. Você é aquele cara que sabe tudo, mas não consegue fazer nada. Sabe aquele momento que você tá cheio de ideias, você abre uma folha em branco, uma apresentação e não consegue passar o que você tem pra apresentação? Não adianta nada você ser um gênio se você não souber passar aquele conteúdo, aquele conhecimento para um slide.
E olha, você vai entender agora. A dopamina é um hormônio bom. Que ela tem fluxo e contrafluxo. No fluxo dela tradicional, é a busca. Paulo, o que é a dopamina? Que vício é esse da dopamina? Diz que é o vício do prazer. Não é. É o vício da motivação. Não é. O que é que a dopamina faz? A dopamina é a química cerebral que te faz buscar a possibilidade positiva futura. Então, quando você está o cara no caça-níqueis. Pô, eu estava em Las Vegas agora e cheguei lá de manhã. Né? Saindo do hotel de manhã, tinha um cara lá, muito acima do peso, cheio de copo de bebida, um enfiado no outro, fumando, fazendo assim, ó, cansado. Amigo, eu cheguei à noite, o cara tava lá. Eu saí de manhã, à noite o cara tava. E depois eu fui entender que o cara, aqueles copos fiados, ele já tinha vindo, era 24 horas ali, viciado. Paulo, viciado em quê? Ele acha que ele vai ganhar no caça-níqueis? Não, ele sabe que não. Mas por que ele fica puxando aquela alavanca? É o vício da dopamina. É a perspectiva da possibilidade positiva futura. Ele pensa assim, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? A mesma coisa do TikTok. Quando você baixa um vídeo, será que o próximo é melhor? Aí você está vendo o vídeo. E já, será que o próximo é melhor? Aí passa o outro. Nem acabou o primeiro. E passa o outro. Perfeito. E passa o outro. E a dopamina vai tomando conta. Cara, eu tirei o TikTok uma vez, eu passei 20 minutos com a calça no joelho, com a meu joelho na mesa de cabeceira da minha cama. Você pode imaginar a cena? Eu com a calça no joelho, tava tirando a roupa, parei de tirar a roupa, botei o joelho na cabeceira. 30 minutos depois, a Camila veio com muita amor, disse, vou te resgatar. E com um caminho, deu um beijo e tirou o celular da minha mão. Ai, fui liberto. Naquele dia eu tirei o TikTok. Naquele dia eu tirei o TikTok. Eu vi o quão viciado, eu sabia que era. Mas a dopamina é louca. É louca. Você quer que é o próximo vídeo? E se o vídeo ficar... Não é vídeo ruim, olha só. E quando é que o cara passa o próximo vídeo antes de acabar aquilo que tá vendo? Não é quando o vídeo tá ruim. É quando se tornou previsível. Ficou previsível? Pode ser um vídeo ótimo. Já passou. Será que o próximo é melhor? E olha o que eu vou dizer. A dopamina em mulheres e homens, do fluxo primeiro, torna eles adúlteros. Estimula o adultério. É a mesma coisa. Aquela mulher tem um cara, o cara tem uma mulher, mas a dopamina tá lá e olha pra uma mulher e diz, será que esse homem vai ser mais, me proteger melhor do que o meu? Será que esse homem vai reproduzir, ser um reprodutor melhor do que eu? É um processo instintivo, mental. E quem tá dizendo sou eu, a ciência, tá? É químico. Então a pessoa começa a olhar para outros homens, a mulher olha para outros homens, será que esse é melhor que o meu? O homem começa a olhar para outras mulheres, será que é melhor que o meu?
Como é que seria?
Se imaginando, porque a pessoa quer progredir, quer procriar. A mente humana quer progredir e procriar. Será que é melhor do que o meu? Será que é melhor do que a minha? Aí, meu amigo, a dopamina toma conta. E se você não tomar cuidado, você cai e se torna dependente dela.
Porra, muito Muito bom, bicho. É isso mesmo. Eu sou uma vítima aí do TikTok.
Tira. É, amigo, vamos falar de cliente?
Vamos.
Você acha que ninguém no mundo fala como cliente como você?
Acho que é porque eu sou realmente apaixonado pelo cliente, assim. Eu tenho uma tese que eu acredito que as empresas mais bem-sucedidas e os líderes mais bem-sucedidos da última década, obviamente não dá para falar disso, às vezes, de uma determinada indústria, que aí é uma questão de fabricação e demanda. Então, a gente tem que ser verdadeiro, mas a estratégia ela está dentro do cliente. E a minha provocação ao gestor é que as empresas elas precisam ser multiestratégicas. Porque não dá para você querer vender para pessoas diferentes da mesma forma.
Uau!
Então, ou você começa a encarar e criar multiestratégias na tua empresa.
Para cada tipo de cliente, para cada necessidade, para cada perfil.
Então, pô, tem um cliente lá que ele quer comprar pelo WhatsApp. Tem o cara que quer comprar sozinho no site. Tem o outro que quer receber a ligação. Então, se você cria, não, minha empresa vende só pelo site, só pelo telefone. Você não vai atender 100% das pessoas da melhor forma possível. Então, você não vai ter a meta performance, que é acima da alta performance. Então, hoje é como eu penso, é como a gente trabalha duro no G4 para conseguir entregar isso, que é, cara, olha para o seu cliente, usa ele como fonte da estratégia. A estratégia vai nascer. E aí, cara, é muito simples. Olha a agenda do Benchimol. Olha a agenda do Adib. Olha a agenda do Caíto. Olha a agenda da Renata. Todo grande líder, ele tem uma proximidade grande com seus clientes. Ele está na ponta para entender o comportamento de consumo. Para entender quando o cara entra na loja, o que, é que ele procura primeiro. O que, é que ele quer. Para ele conseguir criar uma estratégia. E estratégia, Paulo, eu vejo hoje, isso é um negócio muito sério que eu vou falar aqui. Tem muita empresa. O Brasil é um país muito rico.
Muito rico.
Muito rico. O Brasil é um país com muita oportunidade. Então, você abrir um negócio, ter uma ideia, ser um pouquinho bom e dar certo, não é difícil. O problema é você se manter, o problema é você crescer. Esse é o grande desafio, que é você de preparo.
Uhum.
Só que hoje tem muito empresário que a empresa cresceu e ele está sentado nesse sucesso. Só que não foi a estratégia dele que fez a empresa crescer. Foi a raça dele. Foi a virada de noite dele. Foi o tempo que ele colocou ali. Foi o risco que ele tomou. Mas não foi uma estratégia. Uhum. Ele cresceu porque o mercado explodiu. Ele cresceu porque o Mercado Livre começou a ter muita procura pelo produto dele. Ele cresceu porque fatores externos forjaram o crescimento dele. E ele acha que foi ele.
E se os fatores mudarem, ele quebra, ele afunda.
E é isso que eu vejo. Muda um algoritmo no Google, muda uma regra no Instagram, muda um negócio, entra um concorrente novo, e aí o cara... Então, estratégia é ser intencional. É uma definição e uma construção. É basicamente você assumir o controle do crescimento da sua empresa. E não você absorver ou capturar o crescimento do seu negócio. Que está ali, que o mercado criou, que existe. É muito diferente.
E para a gente tornar mais simples essa compreensão, a gente olha o nosso mundo online, né? Os cursos, o que é vendido online. A pergunta é, o cara que está vendendo, ele está focado em transformar a vida do cliente ou ele está disposto a vender a qualquer custo usando a internet que alcança muitas pessoas? Ele está preocupado na entrega, no produto, que faça diferença, que solucione uma dor do cliente? Ou ele olha para o cliente como um cifrão? Olha como cifrão, cara, vou ganhar dinheiro a qualquer custo, vou falar qualquer bobagem, vou fazer qualquer promessa. Então, assim, onde está o teu foco? No cliente ou no lucro?
Perfeito.
Né?
Perfeito. E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu vejo muita empresa, quando vai crescendo, uma das coisas que o líder chega lá no G4, às vezes ele quer falar, cara, eu quero atender menos cliente. Eu quero estar menos com cliente. Só que, cara, você vai virar um administrador. Você vai começar a tomar decisão a partir do teu achismo, das tuas crenças.
Ou
da tua experiência.
Ou de DRE, de planilhas financeiras.
E não do comportamento do cliente. Então eu falo muito isso na minha aula. Eu falo, cara, olha para funil, porque o funil ele vai te dar a previsibilidade. Agora, olha para o comportamento. Porque o comportamento é o que vai te dar o que está acontecendo no funil. Então, entender o comportamento do cliente e aí entender que você não tem um cliente, você tem cliente A, cliente B, cliente C, para você entender os diferentes comportamentos e poder estar desenvolvendo canal, conteúdo, estratégia, produto, oferta de acordo com esses diferentes clientes. Para que você extraia mais valor. Nada adianta eu te dar um terreno com petróleo se você não souber escavar. Se você não tiver recurso para alugar a máquina que tem que escavar. Se você não tiver contato para vender esse petróleo para alguém.
É isso.
Então, só ter a oportunidade...
Ou só ter a ideia sem a execução, esquece.
Exatamente. Então, você tem o terreno, mas pô, vou arrendar o terreno. Quanto você está deixando de dinheiro na mesa por só ser o cara que tem o terreno e está arrendando?
Você está falando da história de Dubai e Abu Dhabi. Antes eles tinham o petróleo, não sabiam o que fazer. Aí depois arrendaram e estavam perdendo muito. Depois eles chamaram os parceiros que sabiam fazer...
Para ensinar para eles.
Para ensinar para... Depois ensinou, ok, parceiro, obrigado. Agora pode que eu já sei como é que eu faço.
É exatamente isso. Isso é assumir o controle do teu crescimento. Então, cuidado, você empresário que está ouvindo a gente, olha para o crescimento do teu negócio dos últimos 10 anos, 5 anos e seja brutalmente honesto. Quanto foi sua estratégia de querer estar ali e quanto foi você capturando o valor de algo que aconteceu?
No trabalho braçal, na força do braço.
Isso é muito importante, porque o que vai fazer o seu negócio ser a prova do tempo vai ser você criar a sua estratégia, assumir o controle do crescimento do seu negócio. Saber qual é a alavanca que, se você mexer, o teu negócio cresce.
E aí tem tantas coisas. Tem a reinvenção, reinventar um produto, reinventar os processos, reinventar a própria empresa. Agora eu quero falar um negócio de vendas, que eu falei há algum tempo, choquei muita gente. Eu chego assim numa plateia de vendas e digo, gente, a satisfação do cliente garante ou não garante o nosso sucesso? E a multidão diz, garante. Eu disse, garante ou não garante? Garante. Cliente satisfeito, sucesso garantido, já diz o slogan. Eu disse, esquece isso. No mundo de hoje, esquece isso. No mundo de 20, 30 anos atrás, que o serviço era ruim, o produto era ruim, cliente satisfeito era maravilhoso. Mas hoje, que todas as pessoas, as empresas entregam um bom produto, um bom serviço, um bom preço, está todo mundo satisfeito. O que é satisfação? É encontrar o produto que ele queria, que gera o benefício que ele queria no preço. Então, eu encontrei o produto com benefício e o preço está legal, estou satisfeito. Então, o sucesso, cliente satisfeito, garante sucesso? Não, porque está todo mundo satisfeito. Você vai ter que encantar em algum momento, vai ter que superar expectativas, você vai ter que gerar experiências novas, gerar uma dopamina nova, fazer algo diferente. Vai ter que surpreender o cliente de uma hora ou outra. Eu olho para os meus filhos e olho como cliente. Eu olho para minha esposa, eu olho como cliente. Por quê? Porque eu forneço para eles. Para mim, assim, todo mundo que eu forneço é meu cliente.
E tá certo. Eu tô com uma visão nova que eu criei esse ano. Que é parar de... Que a gente associa muito cliente à transação, né? Muito cliente é o cara que compra alguma coisa nossa. E olhando para as maiores empresas do mundo, elas não são empresas de cliente. Elas são empresas de usuários.
Isso.
E usuário é sobre você usar. Já tá na palavra. Então é o quanto o cara te usa. Então eu tenho feito essa nova provocação.
E é como eu vejo minha família. Eu me relaciono, eu forneço carinho, eu forneço amor, eu forneço para minha esposa, vamos lá, esposa, forneço afeto, carinho, proteção, amor, sexo, eu forneço. E se eu parar de fornecer, ela parar de ser minha usuária? Se eu não forneço, ela não é minha usuária, como é que vai ficar a satisfação dela?
Exatamente isso. Essa hoje é a minha nova visão de, cara, como é que eu olho para minha empresa e passo a olhar para os meus usuários e não olhar para os meus clientes, mas para os meus usuários. Porque no final, a transação, a compra, ela é consequência da qualidade que eu entreguei para esses usuários.
O relacionamento.
E isso é o conceito de comunidade, que é, no final do dia, o que faz um ecossistema acontecer. Então, eu sempre estou fazendo essa analogia, o Fred Gelli que me ensinou isso com a natureza das coisas. Então, cara, se a natureza, se a árvore não usar a água que está na terra, dá ruim. Então, no final, a natureza ela está toda hora usando todos os recursos que ela mesma gera para que ela toda funcione. Então, acho que numa empresa é igual. Então, eu tenho parado de olhar muito para cliente e olhado para usuários. E uma das coisas que eu quero te fazer esse exercício aqui ao vivo. O que é mais importante? O cliente comprar? O cliente comprar de novo ou ele indicar para alguém?
Cara, o mais produtivo é indicar para um monte de gente.
Perfeito. O sucesso do cliente é quando aquele cara se torna um promotor da tua empresa.
Embaixador.
Por quê? Porque esse efeito vai fazer com que você tenha um resultado orgânico maior. E o que faz uma empresa dar lucro, o que aumenta a margem do negócio, é exatamente o poder que essa empresa tem de geração de demanda de receita orgânica.
É isso.
Então, comprar crescimento, qualquer pessoa competente vai executar. Então, vai entrar alguém no mercado com dinheiro e vai fazer. Agora, conseguir criar uma estratégia onde você tem a avenida de crescimento, a alavanca orgânica,
uhum,
são poucos que conseguem.
Eu costumo dizer assim, primeiro venda. Depois, para aquela pessoa. Depois, venda mais para aquela pessoa. Depois, venda produtos que agreguem mais valor na vida dela. Produtos mais caros. Depois que você fez isso, ela precisa vender isso para outras pessoas. Ela precisa vender a ideia para outras pessoas. Então é vender para uma pessoa, vender mais para aquela pessoa, vender produtos que solucionam, produtos de valor agregado para aquela pessoa, fazer ela continuar comprando produtos e fazer ela trazer um monte de gente para comprar com ela.
E aí eu te falo, por que que as pessoas hoje, as empresas, não têm um diretor de indicação?
Uau.
Lá no, na Febracis, é um case de indicação nacional. A gente está falando aí de 20 a... Porra,
não.
40%.
70%, 80% da nossa empresa é indicação.
É indicação. E como não tem um diretor responsável por isso? Porque a indicação está em toda a etapa da jornada. A indicação ela acontece na primeira ligação, quando você fala assim, quer trazer teu sócio? Pô, você tem algum amigo que você acha que faz sentido? Aí ela vai e recebe um kit, ela vai postar. Postar é indicação, não é indicação? Postar
é
indicação.
É.
Aí ela vem no evento, aí ela cobra o evento, é indicação. Aí ela grava um depoimento, é indicação. Então, cara, a indicação ela tá em toda a jornada. Ela pode acontecer de várias formas, em momentos diferentes. E por que que não tem um CPF responsável por esse indicador? Falar, cara, como eu aumento? Quais são as iniciativas? Quais são as ações?
Tem um indicador, sou eu. Tenho que botar um cara embaixo de mim para trabalhar nisso. E olha só, aí eu vou dar dica para as pessoas. 70%, 80% dos nossos clientes são clientes que passam 2, 3, 4, 5 anos sendo nossos clientes. E são os clientes que indicam, que indicam, que indicam, que indicam. O pai traz o filho. Cara, estava no Método CIS, teve um dono de uma empresa, trouxe 250 funcionários. E já tinha trazido 250. Só que o cara tem 20 mil funcionários, ele disse, vou trazer todos. Aí tem outra pessoa que trouxe 40 funcionários, que outro que trouxe a família inteira, 13 pessoas, a família inteira. Né? Então, qual é a dica? E todo mundo quer isso. A primeira coisa que você tem que olhar é que o Alfredo está falando, como é que você olha para a pessoa? Porque se você olhar para o teu cliente com amor, com respeito, generosidade, assim, o que é que eu vou fornecer para ele para mudar a vida dele? Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto melhor o produto, quanto melhor o serviço, mais fácil é vender. Quanto mais transformar o teu produto, mais ele vai querer levar aquele produto para a mãe, para a irmã, para o pai, para a empresa inteira. Então eu vejo pessoas olhando para o cliente ou para o usuário como um cifrão. Não estou preocupado com a entrega, não estou preocupado com a transformação, não estou preocupado com se o cara vai, se eu estou solucionando o problema dele, eu quero ganhar dinheiro dele. Ou seja, não estou nem para o meu produto. E aí eu vendi para o cara comprou, eu sou bom de vendas, sou bom de marketing, mas ele não compra, ele não indica. E esse cara agora vai ter que fazer tráfego pago caríssimo, ele vai ter que criar novos movimentos para fazer novas promessas vazias, para pegar novas pessoas incautas, para fazer de novo uma venda que não muda a vida dela, depois larga ela para pegar mais gente. É caro, é trabalhoso. E diz quem a pessoa é.
Perfeito, concordo 100% com as palavras, porque essa é a verdade. Então, cara, usa o seu cliente mais para construir estratégia do teu negócio. Para de sentar em cima das tuas decisões. Começa a ter olhos no resultado e ouvido nos clientes.
Uau.
O cliente ele é o melhor consultor que você pode ter no teu negócio. Não existe consultoria no mundo. Se você contratar a consultoria mais cara do mundo, a primeira coisa que ela vai fazer é ouvir teus clientes. Então, começa a fazer as perguntas melhores. Começa a documentar. Para com aquela coisa de conversar com o cliente ser um papo de bar. Começa a documentar o que, que você está falando com o seu cliente. Toda empresa deveria ter um comitê do cliente.
Uau.
Toda empresa deveria ter um comitê de cliente. O que, que é o comitê de cliente? Cara, cria uma dinâmica para você receber. Então imagina, Paulo. Imagina que uma vez por mês você vai ter um almoço com 10 clientes de grupos de clientes diferentes. O cara que já fez o método CIS há 10 anos atrás, o cara que já fez há 5, o cara que está vindo hoje, o cara do Sul, o cara do Nordeste, para você conseguir captar insights e percepções de pessoas diferentes, lugares diferentes, mas que consomem o seu produto. Pô, qual é a diferença do cara que só fez o método CIS e nunca comprou mais nada versus o cara que comprou tudo? Você tem que ouvir esses dois caras para tentar entender aonde você errou nisso aqui. Aonde você pode mudar, ou se às vezes você tem que criar outro negócio, outro produto, outra empresa.
Uau.
Então, e as áreas vão poder beber dessa água. Se a área de social participar desse encontro, ela vai melhorar a produção de conteúdo. Isso. Se a área de marketing, ela vai melhorar o canal, ela vai falar, cara, esse canal funciona muito para esse tipo de cliente, esse canal não funciona para esse. E a gestão, ela nada mais, nada menos é do que um organismo vivo, assim como a cultura de uma companhia. Está sempre mudando. Por quê? Porque o nosso comportamento muda, as nossas influências, as nossas referências, os nossos problemas como sociedade, os problemas do mundo, o valor do dinheiro muda. Então, os motivos que as pessoas compram são diferentes. Os momentos que elas decidem comprar são diferentes. Como fazer marketing, que é criar preço, praça, produto e promoção, vai ser a mesma coisa? Não vai. Então, empresa nenhuma pode sentar em cima da estratégia.
E a estratégia, né, quem diz? Michael Porter, que diz que a estratégia é comida no café da manhã pela cultura, né? A cultura empresarial come a estratégia no café
Porque
da manhã.
Porque a cultura é vida e a cultura é o que vai mexer a tua estratégia. Então, e o teu cliente, ele faz parte da tua cultura. A tua cultura não é o que você quer, é o que você pensa. A tua cultura é o reflexo das suas atitudes e das tuas definições de valores. Isso vai construir as consequências que vão, no final do dia, ser a tua cultura.
E agora, se o dono...
E o seu cliente faz parte disso.
Se o dono não entende o cliente, traz isso, transforma isso na cultura dele, faz a cultura descer para os seus gerentes, para os seus diretores, para a empresa inteira, a cultura certa, você vai ser uma Babilônia, sem uma cultura disfuncional, uma cultura sem consistência, que não é focada no cliente. Gente, eu quero fazer um bate-bola final com meu amigo, com meu filhão, e eu vou fazer, é o nosso quadro bate-bola. Faça a pergunta, você... Numa fala, numa palavra, numa frase curta, responde. Preparado? Deus.
Tudo, né? Acho que Deus é um engenheiro brilhante que, através da energia, conseguiu construir tudo que a gente sabe que existe.
Uau. Família.
Lealdade.
Dinheiro.
Recurso.
Liderança.
Estilo de vida.
Ganância e orgulho.
Os dois juntos?
É.
Uma ameaça.
Propósito.
Uma direção.
E eu pergunto, deixei propósito por último, porque quando eu converso com o Alfredo, eu vejo um cara que tem propósito. Dinheiro para ele é consequência, empresa é um meio, né? E eu vejo propósito em fazer o mundo melhor, em gerar emprego, gerar valor. É um cara realmente extraordinário. Amigo, obrigado por esse tempo com a gente. Caraca,
eu queria publicamente, cara, primeiro agradecer você pelo que você faz por mim, pelo que você faz pra minha família, pelo que você já fez. A gente sempre se conectou muito, a gente tem uma energia, a gente compartilha da mesma energia como ser humano. E você sempre disponível, sempre próximo, sempre ajudando não só a mim, mas as pessoas que me cercam a ser melhores. Então acho que publicamente aqui eu queria... deixar esse agradecimento pelo que você faz pela minha família, por tudo, por mim como pessoa, como profissional. Várias chaves da minha vida foram em conversas com você que viraram e que me mudaram como homem, como profissional, como empresário, como empreendedor. Me inspiro muito no homem que você se tornou. Você malhar me inspirou a me cuidar mais. Então, assim, que você continue tendo energia, sabedoria... e essa estrutura que você tem para poder seguir sendo esse cara referência para um homem de verdade nos tempos atuais, bicho.
Uau, obrigado, irmão. Obrigado, tamo juntos sempre. Como eu digo, estamos juntos sempre.
Hoje, um beijo para a galera do Black Belt, que eu não vejo tanto quanto eu gostaria, mas que eu, porra, adoro estar com eles, é um dos melhores grupos, eu amo estar com eles. E, cara, é isso. Acho que se eu pudesse deixar uma mensagem final, acho que a frase... que eu carrego comigo hoje, seja mais apaixonado pelo seu futuro do que tenha orgulho do seu passado.
Uau.
Declare um futuro que você tenha tesão de viver o presente. Seja um líder comum e corrente. Isso com certeza vai fazer você ser admirado por esse futuro e ser mais interessante. E as pessoas sempre vão estar perto de pessoas mais interessantes.
Uau. E para ser interessante, seja importante para aquela pessoa.
É isso.
Seja importante para aquelas pessoas e você vai ser interessante para elas. E um beijo para você no PVCast, o podcast do Paulo Vieira. Recebemos hoje meu amigo Alfredo, um cara que faz diferença no mundo. Obrigado, irmão.
Tamo junto, irmão. Bora vender, hein? Vamos para cima, bora, galera. Vender. Bom ano de 2024 para todo mundo.
Me sentei, cruzei as pernas, coloquei a mão no queixo e assumi o psicólogo que estava ali com uma única finalidade: demonstrar, provar que o coach não era verdade e que ali era um embuste. Paulo Vieira entrou, pegou o microfone. Nos 5 primeiros minutos, fiquei boquiaberto. Achando que eu ia desmascarar alguém, eu me autodesmascarei. Mesmo sendo um processo inconsciente, que, lógico, que envolvia vaidade, orgulho acadêmico, mas quando eu me dei conta, eu falei, peraí, tá tudo errado. Tá tudo errado na minha vida. O cara é bom, o cara é um comunicador de primeira qualidade. Aqui tem ciência, aqui tem física quântica, aqui tem psicologia positiva, aqui tem neurociência, aqui tem inteligência emocional, ali tinha sociologia, antropologia.